Queria que vocês lessem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 9, o versículo 17. Como nem todos usam a mesma versão, eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Eu acho que é a mesma versão que está no projetor. Mateus 9, 17. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Essa palavra de Jesus está em três evangelhos, com algumas pequenas diferenças, mas sempre se repete essa frase: põe-se vinho novo em odres novos e ambos se convertem. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu ouvi de um irmão chamado Eliezer Mendonça Linhã como era feito o processo de renovação dos odres. Aqui para nós, no português, a palavra novo é a mesma, né? Vinho novo e odres novos, mas na original grego são duas palavras diferentes. O vinho novo é neo, né, que é muito usado, se usa essa expressão com coisas novas, neopentecostal, neo isso, neo aquilo quer dizer novo, né? E a outra palavra de odres novos é uma palavra que dá uma ideia de algo que já existe, mas é renovado. Talvez a expressão mais correta seria vinho novo em odres renovados. Mas quando o Senhor renova, Ele de fato faz tudo novo, né? Então, eu quando ouvi esse irmão, ele falou sobre como é que se faz o processo de renovação do couro, restauração do couro, que o odre é uma vasilha, um vasilhame, um recipiente de couro usado para colocar o vinho ou azeite. E a comparação que nós podemos fazer com a renovação do Senhor na nossa vida. Eu fui muito impactado por essa palavra e vim com ela e comecei a meditar nesse texto, naquilo que esse irmão pregou, li, reli, e confesso que o Senhor ainda está me falando muitas coisas, mas eu gostaria de compartilhar, não como quem já passou por tudo isso, mas tentando buscar do Senhor o que, que Ele tem para a minha vida e para nós como igreja. Aqui, talvez no Evangelho de Lucas, Jesus fala um pouquinho mais sobre o risco de se colocar o vinho novo no odre velho. Com o passar do tempo, aquele recipiente de couro, aquela vasilha de couro, que passava pelo processo de fermentação do vinho, ela se expandia, portanto, né, tudo, quando a fermentação, quem já fez pão em casa sabe disso, né, qualquer tipo de fermentação expande aquilo que está sendo fermentado, e não era diferente com o vinho. O couro tinha que ser flexível, mas forte, firme, assim como as costuras que eram feitas no odre. Mas com o passar do tempo, esse couro ia perdendo a elasticidade, as costuras iam ficando mais fracas, e Jesus disse: olha, se fizer de novo a fermentação no mesmo odre, se eu colocar o vinho novo ali, o risco é que se perca o odre e o vinho. Então ele precisa passar pelo processo de renovação. Assim como acontece com o couro, também pode acontecer com a nossa vida. Hoje o Moacir estava compartilhando aqui, né, daquilo que a importância dessas músicas que nós cantamos, ou desse hino que foi cantado aqui, de outras para ele no início da vida com o Senhor. E creio que todos nós podemos dar testemunho daquele período da nossa vida em que vivíamos no primeiro amor e não havia limites para o que o Senhor poderia fazer na nossa vida, né? E que bom quando continuamos assim a vida inteira. Mas, de fato, há períodos na nossa vida que parece que nós somos como aquele couro do odre. Endurecemos, enrijecemos, às vezes ficamos com o que sobrou da fermentação anterior, alguma sujeira, alguma coisa que precisa ser limpa. E isso acaba aparecendo na nossa vida. Tudo se torna muito rotineiro. Nós sabemos como fazer, fazemos isso há muitos anos. Ficamos confortáveis, aquilo não nos machuca, né? Outro dia eu vi um irmão dizer que quando a gente coloca alguma coisa assim, onde tem várias, né, em cima, aquilo que está embaixo se amolda. Quando é tirado para colocar o novo, é difícil, né? Porque já tomou a forma. Então, às vezes, nós tomamos alguma forma na nossa vida por situações e coisas que vão acontecendo. Isso é assim com o casamento, por exemplo, com o nosso ministério, com a nossa vida com Deus, com aquilo que fazemos para o Senhor. Às vezes vamos estabelecendo tradições, inclusive tradições lícitas, né? Naquilo que fazemos na igreja, na nossa caminhada com Deus, e não estamos dispostos a mudá-las quando o Senhor não quer mudar, ou às vezes até eliminar alguma coisa. Há coisas na nossa vida que são temporárias, e nós por conta tornamos elas definitivas, mas isso é por um tempo. É interessante porque essa palavra de Jesus foi em resposta a uma pergunta. Se vocês virarem um pouquinho para trás a página, versículo 14, diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus, tal, tal. E aí Jesus dá essa resposta. Agora eu pergunto, por que que naquele momento ainda havia discípulos de João? Praticamente todos, se não todos os que seguiam Jesus, ouviram primeiro falar de arrependimento e de boas novas através de João Batista. Deus usou João Batista como precursor. E eu creio que todos os 12 primeiro foram ou discípulos ou simpatizantes de João Batista, até o dia em que João disse, ó, eis o Cordeiro, sigam ele. E alguns foram, mas esses aqui ficaram e estavam enrolados com muitas questões e mais parecidos com os fariseus do que com os discípulos de Jesus, né? Às vezes nós fazemos a mesma coisa, seguimos pessoas, seguimos ideias, temos falado muito sobre discipulado, às vezes nos acostumamos a fazer algo para o Senhor e não paramos para perguntar, Senhor, é assim mesmo? É assim que tu queres que eu faça? Tu queres mudar alguma coisa? Tu queres renovar algo na minha vida, no meu trabalho para ti? Às vezes a vida se vai, mas nós temos que manter as coisas, então mantemos com esforço próprio. E quando começam a aparecer os problemas e as críticas, nós não temos solução. Porque a vida se foi e ficou o esforço. E a crítica nos incomoda, nos falta às vezes flexibilidade. Pensamos que temos tudo sob controle, nós já sabemos fazer. E aí nos tornamos como um vinho velho, né? Seco, áspero. Diferente de Jesus, que é manso e humilde em todas as coisas. Mas Deus quer fazer o novo na nossa vida. É isso que Jesus diz. Vinho novo em odre novo. O vinho novo fala de avivamento. Avivamento na minha vida pessoal, avivamento no meu serviço para o Senhor, no meu ministério, avivamento na igreja. Nós vivemos, na verdade, um tempo, eu creio assim, em que o Senhor vai cada vez deixar as coisas mais definidas. Está lá em Apocalipse, no fim, né? O justo seja ainda mais justo, o impuro ainda mais impuro, e assim vai, as coisas vão ser definidas. Deus vai levantar o seu povo, vai avivar aqueles que são seus, para o dia em que ele vem buscar a sua igreja. Deus tem sempre vinho novo à disposição, em grande quantidade. Os depósitos do céu são imensos, prontos para derramar o vinho novo. Mas aqui Jesus fala de duas coisas novas. Além do vinho, precisa que o odre também seja novo. Se nós, de alguma forma, entendemos que nos tornamos envelhecidos ou estamos nessa situação do odre velho, nós precisamos perguntar para o Senhor: o que tu queres fazer na minha vida? Como renovar o odre? Ele vai fazer isso de muitas formas, mas eu creio que nos ajudaria a entender como que é restaurado o couro, porque muitas dessas coisas podem ser aplicadas à nossa vida. Isso acontecia na antiguidade e eu fui ver com o Daniel lá de Sapiranga, que trabalha num curtume, se ainda é assim, e ele me disse exatamente assim: mas tem uma coisa a mais que tu não tem aí, e eu agora já tenho, né? Já incluí. Primeira coisa que se faz para restaurar o couro é derramar ele na água, encharcar o couro de água. E isso também precisa acontecer na nossa vida. Nós devemos ser lavados pela água, que é a palavra de Deus, para renovar nossa mente segundo a vontade de Deus. Vocês lembram que lá em Efésios 5, 26 e 27, Paulo compara o marido e Cristo, né, e a esposa e a igreja, e ele fala do que Cristo fez ou faz com a igreja, dizendo assim, a preparação de Cristo em relação à sua igreja, né, versículo 26, ele diz: tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que é ruga? Não é a marca do tempo, né? Que vai ficando. As irmãs, principalmente, tentam esconder, né, as rugas, passando algum produto, fazendo algum tratamento. Mas não adianta, mais cedo ou mais tarde elas vêm. Aqui diz que a igreja, ela é nova. Jesus renova a sua igreja, ela não tem ruga. E ele renova pela palavra. Nós precisamos estar encharcados da palavra. E eu não estou falando aqui de nós fazermos estudos aprofundados da palavra. Nenhum problema. Nenhum problema. Se alguém quiser ir se aprofundar na palavra, amém. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que todos nós devemos estar constantemente lendo, 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 meditando. Nós precisamos ter uma vida constante e abundante com a palavra do Senhor, para que ela comece a modificar a minha vida. Eu não preciso saber o grego, o hebraico, a doutrina tal, essa e aquela. Todos os fundamentos nós temos aprendido aqui, mas nós precisamos ser expostos à luz da palavra, à água limpadora que é a palavra de Deus, para que ela limpe a nossa mente de tudo aquilo que é contrário à mente de Cristo. Esse é o papel da palavra. A minha esposa que está aqui, que é muito prendada, gosta de fazer doces e conservas e tal, né? Então de vez em quando ela pega aqueles vidros que vêm com a conserva no supermercado e depois aproveita para fazer as conservas que são melhores que a do supermercado. Mas tem aquele rótulo, né? E uma vez ela me pediu para ajudar e eu fui tirar o rótulo com a unha, assim, e foi um desastre. Ficou pior, né? Aí ela me disse, não é assim. Tem que pegar o vidro e botar dentro de uma vasilha com água. No outro dia, só puxar assim facilzinho e sai, né? Às vezes a sabedoria desse mundo cola na nossa mente de tal forma que eu não consigo tirar, a não ser que eu esteja encharcado pela palavra. A palavra de Deus é que vai renovar a minha mente. Nós nos tornamos incrédulos porque não conhecemos a palavra, porque não lemos, porque não temos uma vida de intimidade com a palavra. Mas quando nós nos acostumamos a todo dia ver com a palavra, ler, meditar nela e crer naquilo que está na palavra, ela vai limpando e mudando a nossa mente. Amém? Hoje oramos aqui por cura, né? Como nos alegra quando alguém vem na semana seguinte e diz: oh, lembra que oraram por mim aqui? Fui curado. Glória a Deus. Mas às vezes parece que a gente tem uma certa desconfiança, né? Será que vai acontecer? Por que que nós precisamos entender o coração e a mente do Senhor e confiar? E isso só vai acontecer se nós estivermos realmente cheios da sua palavra. A palavra de Deus aviva a nossa fé, porque a fé, como diz lá em Romanos, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós vamos crer que as promessas do Senhor vão se cumprir. Quando o inimigo vem e tenta na nossa mente dizer que nós não somos quem nós somos, a palavra vem com a limpeza e diz, não, tu és filho de Deus. Outro dia eu li num livro que Satanás também se preocupa com a nossa autoestima. Só que a autoestima na visão de Satanás é o que eu faço, o sucesso do que eu faço e o que os outros pensam de mim. Quando isso não acontece, a nossa autoestima vai lá para baixo. A autoestima de Deus é quem nós somos. Nós somos dele e isso é suficiente. Não é o que eu faço, o quanto eu faço, se é bem sucedido aos olhos dos homens ou não, mas o meu Pai está satisfeito. Amém? Uma mente renovada leva os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Às vezes temos dificuldade em aceitar algumas coisas que o Senhor nos fala, mas quando estamos cheios da palavra, a nossa mente caminha na mesma direção do Senhor. E vai nos livrar de frustrações, porque às vezes criamos alvos que não são de Deus, mas conhecendo a verdade, como diz o nosso presidente citando João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa vida de comunhão com a palavra precisa ser o primeiro passo para a nossa renovação. Amém? O segundo passo de renovação do odre, depois de encharcados com a palavra, vem um período de secar o couro. O couro era seco completamente. E isso nos fala de tempos de silêncio na presença de Deus e de espera, de paciência. Lamentações 3:26 diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Depois no 28 diz assim, que se assente solitário e fique em silêncio porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Muitas vezes o Senhor usa períodos da nossa vida em que ele vai nos deixar quietinhos num canto lá. Eu não estou falando de nós ficarmos escondidos, omissos, não é isso que eu estou falando. Mas especialmente com aqueles que são muito ativos, às vezes Deus põe num canto ali para ouvir o Senhor. Às vezes até ele providencia uma doença, né? E nesses casos a gente ora e Deus não deixa que saia da doença, porque ele precisa da nossa atenção e nós não estamos acostumados a ficar em silêncio diante do Senhor. Estar em silêncio vai afinar o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. E hoje, como é difícil, é quase impossível a gente ficar em silêncio, né? Tem muitas distrações. Eu acho difícil, posso estar enganado, que algum de nós aqui passe mais do que 5, 10 minutos sem ficar tentado a olhar se não tem uma mensagem no telefone celular. É muito difícil. Talvez alguém tenha um tempo maior por causa do trabalho, se obriga ou por alguma razão, mas tudo ao nosso redor chama a nossa atenção. Coisas lícitas, não estou falando de nada ilícito, são muitas fontes de informação. Se alguém quiser palavras boas, está cheio no YouTube, na internet, um monte de coisa. Aí eu escuto essa palavra e vou para a próxima, nem pratiquei a primeira, né? Aí vou para a terceira, para a quarta. É muita informação, é muita coisa, inclusive para nós fazermos a obra. Mas nós não ouvimos o Senhor. Às vezes uma palavra só que um irmão nos entrega, né? Nós podemos ficar uma semana inteira meditando naquela palavra e o Espírito Santo vai nos falando. Nós precisamos aprender a secar das coisas desse mundo. não apenas ficar em silêncio, mas esperar no Senhor, sem tentar escapar daquele momento. Se estamos numa situação assim porque Deus colocou e quer falar conosco, sair antes da obra completa vai ser incompleta. Aliás, Tiago diz isso, o capítulo 1 de Tiago diz assim: os irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Não podemos escapar do trabalho, do tratamento de Deus na nossa vida. Antes, quando o odre é velho, nós temos muitas soluções humanas, nossas. Mas Deus tem outro caminho, um caminho novo. Se nós não sabemos esperar, nós vamos impor as nossas mesmas e antigas soluções. Essa talvez seja a nossa maior tentação. Está ali o problema. Eu sei o que eu fazia antes. É fácil, é só seguir pelo mesmo caminho. Mas Deus diz assim: não, eu tenho um caminho novo para ti. Essa palavra, né, eu sei como fazer, quando nós usamos ela na vida com Deus, especialmente no nosso serviço ao Senhor, essa experiência religiosa é um odre velho. Nós precisamos sujeitar tudo ao Espírito Santo. Quando estamos assim, o Espírito Santo quer nos falar alguma coisa, mas eu não escuto. Porque eu já sei o caminho, eu já sei o método, eu já tenho a solução. E ele quer dizer: mas eu tenho um caminho melhor, que é menor, é menos trabalhoso, é mais frutífero, mas eu sigo pelo meu caminho. Por isso o Senhor precisa nos deixar nesse período de silêncio e espera. Somos lavados, aprendemos a esperar no Senhor, e enquanto isso acontece, ele passa para o terceiro estágio de restauração do couro, do odre, que é de novo colocar o azeite sobre o couro. Essa é a fase em que o couro retoma a sua flexibilidade, as fibras do couro ficam mais flexíveis de novo. Foi aí que o Daniel, lá de Sapiranga, me disse que normalmente quando se faz isso, também se pega um martelinho de madeira e bate no couro para que ele ganhe de novo flexibilidade. Às vezes, vamos para diante do Senhor e estar colocado no azeite significa tempos longos, profundos, em silêncio e de coração aberto diante do Senhor em oração, em adoração. Efésios 5,18, um texto bem conhecido, diz para não nos embriagarmos com o vinho, mas devemos estar cheios do Espírito Santo. Esse é o caminho que o Senhor vai usar para renovar a nossa vida. Já fomos lavados pela palavra, estamos sendo. O Senhor está nos deixando no momento de espera, enquanto Ele trabalha algumas coisas na nossa vida, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo começa a trazer um óleo novo. Nós não podemos passar por essa etapa. Não podemos, porque é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que o Espírito Santo governe a nossa vida. Ele quer que o Espírito Santo nos dirija por esse caminho novo, que nós possamos ter uma comunhão tal com o Espírito que quando Ele fala uma coisa, eu escuto, eu posso transmitir essa palavra para um irmão, eu posso abençoar a igreja, eu posso mudar coisas na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós precisamos gastar muito tempo diante do Senhor, em oração, buscando o Seu Espírito, sem distração, mas cheios do Espírito Santo. Nessas horas é que nós vamos ser ensinados de novo a ser guiados pelo Espírito. Ele vai nos levar a coisas novas, ou a maneiras novas de ver as mesmas coisas que nós não enxergávamos mais. Ele nos dá flexibilidade. Ele vai nos ajudar a entender aquele irmão que antes eu feri porque não compreendi a situação dele. Mas o Espírito Santo vai me dar a empatia e o amor suficiente para apresentar a verdade sem que eu destrua a vida do meu irmão. Novo brilho, nova unção, nova revelação da sua palavra. É isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Mas não termina aí. Precisa de algo mais profundo. E esses próximos passos nós precisamos fazer com a ajuda do corpo, porque não conseguimos fazer sozinho. Depois que o odre era mergulhado na água, seco e mergulhado no azeite, ele era aberto e virado do avesso. Porque lá dentro tem muitas coisas guardadas que podem comprometer o vinho novo. Quem já foi a Bento Gonçalves ou já viu a limpeza de uma pipa, né? O Eduardo ali pode explicar melhor depois. A cada nova fermentação tem que limpar por dentro, porque fica uma borra, fica cristais que vão comprometer a nova fermentação. O vinho novo não vai ficar bom, porque tem algo que precisa ser tirado. Assim também o Senhor precisa fazer conosco com a ajuda do corpo. Nós precisamos expor aquilo que está dentro de nós, as áreas escondidas. Não somente, não estou falando apenas de pecado, mas as nossas debilidades, nossos medos. Uma vida fechada faz com que essas debilidades se agravem. Às vezes nós ficamos por ano e evitamos determinadas coisas porque sabemos que ali nós não somos fortes. Mas quem disse que a gente tem que ser forte em tudo, né? Nós precisamos abrir a nossa vida e sermos ajudados e tratados pelo Senhor através do corpo. Se não fazemos isso, isso se torna uma doença, se torna crônico, e o vinho novo é comprometido. Por isso que Deus não põe o vinho novo. Se nós somos ou estamos na situação do odre velho, nós temos essas coisas arraigadas dentro de nós, que precisam ser limpadas, precisam ser raspadas, tiradas, precisam ser eliminado da nossa vida para que não haja contaminação. Essa é a etapa seguinte. Eu vou agora, uma vez identificado o problema, nós vamos raspar por dentro. E dói, né? Deve doer, imagina, no couro. Mas é preciso eliminar tudo isso, eliminar aquilo que está arraigado lá no nosso coração. O problema não foram os outros que me feriram ao longo da vida, o problema é o que está no meu coração. A amargura que eu guardei, a falta de perdão, o ressentimento. Eu preciso ir fundo nessas situações e trazer o perdão, restauração. Talvez seja a parte mais difícil essa, mas foi o que Jesus disse para fazer. Nós precisamos resolver todos esses assuntos na nossa vida, porque muitas vezes essas coisas é que nos impedem de caminhar e ir para frente. O arrependimento completo, ele começa pela confissão e pelo desejo de mudança, mas ele tem que ter ação completa. Ele precisa, eu preciso ir até o fundo e mudar verdadeiramente meus hábitos, encarar os meus pecados, os erros, as deficiências, para que haja um novo fruto, um fruto de arrependimento. Às vezes, eu falei aqui, são tradições, às vezes fazemos a mesma coisa há tanto tempo e o Senhor diz, não, mas eu quero que tu faça diferente. Imagina se o Senhor leva algum de nós aqui lá para ajudar o Jorge lá na África, em Guiné-Bissau, né? E aí eu chego para os irmãos lá e quero fazer algumas coisas que eu fazia aqui, que são listas, que são próprias da palavra, mas eles têm um outro contexto completamente diferente. Se eu não tiver a flexibilidade do Espírito, eu não vou conseguir fazer. Mas eu preciso ser renovado. Eu vi uma frase uma vez de que o avivamento de uma geração tem o poder de derrubar as tradições do avivamento da geração anterior. Nós vamos criando tradições dentro do avivamento. E Deus quer renovar tudo isso. Por isso que Ele precisa nos virar do avesso, expor o que está por dentro e limpar tudo aquilo que é velho. Uma vez feito isso, nós costuramos o odre de novo. Lembra que nós viramos, teve que abrir as costuras. E lembra que Jesus disse que o problema era de colocar o vinho novo no odre velho, é que ele poderia se romper? Por que ia se romper? Porque algumas costuras estavam fracas, mas eu não via. Estava lá dentro. Depois de passar por todo esse processo e colocado o couro do avesso, eu vou descobrir que havia lugares em que a costura estava se rompendo. E ela precisa ser reforçada de novo. Isso é ser fortalecido no homem interior. Efésios 3 diz o seguinte, Paulo falando para esses irmãos de Éfeso, ele diz assim, ele fala de uma oração que ele fazia, né? Olha só, Efésios 3,14, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E aí ele continua falando, e lá no 19 ele diz assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o alvo, nós sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Mas a oração que Paulo fazia para que isso acontecesse é que eles fossem fortalecidos no seu interior. Isso é costurar de novo por dentro. Nesse ponto, o nosso espírito está tão sensível à voz do Espírito Santo que nós agora já percebemos melhor. Nós já vimos o que estava errado, já vimos aquilo que nos atrapalhou ao longo dos anos, vimos os pontos que precisavam ser costurados. Eu quero, eu desejo ser renovado e agora o Espírito Santo vai renovar a minha vida. Assim começa o avivamento. Assim começa. Nós às vezes pensamos que lá na Rua Azusa, né, eles estavam fazendo as mesmas coisas sempre. Aí um dia, disseram, vamos orar para o avivamento. Então vamos orar. Aí oraram e veio o avivamento. É claro que não foi assim. Havia um trabalho, um renovar de Deus na vida daquelas pessoas, até que um dia o Senhor disse, agora é a hora de colocar o vinho novo. Eu usei esse exemplo, mas poderia usar qualquer outro avivamento ao longo da história da igreja. Não é assim, num passe de mágica e sem preço. Não, o Senhor precisa preparar os odres para que Ele possa colocar o vinho novo. Amém? Feito tudo isso, chegamos à última etapa, onde o odre é de novo colocado na sua forma e pode receber o vinho novo. Essa é a restauração do nosso serviço para o Senhor, da nossa vida com Ele. Nós já estamos renovados, fomos fortalecidos no nosso interior. Agora eu posso ministrar ao Senhor e aos irmãos de uma forma diferente. Agora eu vou para um irmão e tenho uma palavra do Espírito Santo específica para a vida dele. O Espírito vai me usar com profecia, vai usar com palavra de conhecimento. Eu vou orar com fé e as pessoas vão ser curadas. Todos aqueles sinais que nós falamos aqui, hoje aqui, que acompanham os que creem, vão se manifestar na nossa vida, como um todo, talvez não todos na minha, mas como corpo, como congregação, eles vão aparecer, se nós deixarmos que o Senhor nos renove. Nós vamos ver de uma nova forma aquilo que não víamos antes, ou que víamos errado. Vamos realizar mudanças na nossa vida, na nossa família, naquilo que fazemos na igreja, e vamos contaminar, entre aspas, né, no bom sentido, aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser renovados pelo Senhor. Talvez vocês estejam renovados pelo Senhor, e eu creio que muitos realmente podem estar passando por processos assim. Talvez estão no meio desse processo. Alguns estão sendo revirados, né, de dentro para fora, assim, ou sendo lixados pelo Espírito Santo naquelas coisas que estão lá dentro. Eu confesso que eu preciso disso. Eu preciso. E daqui a alguns anos, de novo, o Senhor precisa renovar a minha vida. Sempre, sempre nós temos que ser renovados pelo Senhor. Por isso eu queria que nós orássemos juntos aqui. Eu não quero trazer julgamento ou qualquer coisa. Na verdade, eu me coloco como o primeiro que precisa ser renovado pelo Senhor. Mas eu quero que nós oremos hoje ao Senhor pedindo isso. Nós queremos um vinho novo na nossa vida, nessa congregação, na cidade. Temos começado a ver na cidade algumas coisas assim que dão uma ideia do que Deus pode fazer aqui em Porto Alegre. Temos estado com irmãos de outras congregações e vemos como há uma harmonia, uma sintonia do que o Espírito está falando a respeito da nossa cidade e da igreja aqui, mas Ele não vai fazer isso se nós não estivermos preparados. Ou pelo menos Ele não vai fazer conosco. Ele vai fazer, mas eu quero fazer parte disso. E creio que todos vocês também. Amém? Senhor Jesus, não há nenhum problema, Senhor, em dizer para Ti, em confessar, que nós somos como esse odre velho, Senhor, envelhecido, enrijecido, muitas vezes endurecido, Senhor, por causa da nossa carnalidade, por causa de tantas coisas, Senhor. Nós confessamos isso diante de Ti, confessamos nosso pecado de não ouvir Teu Espírito tantas vezes, Senhor. E nós queremos hoje, aqui juntos, todos nós, Senhor, clamar por essa renovação na nossa vida, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes aí passo a passo nesse trabalho de limpeza, de estarmos encharcados na palavra, de sermos cheios do Teu Espírito, de sermos limpos, Senhor, nas áreas mais profundas do nosso coração. Realmente, Senhor, para que Tu possas ter um recipiente para encher do Teu Espírito, Senhor. Mas encher de tal forma que transborde, Senhor. Que sejam rios de água viva, trazendo alento nesse deserto que é o mundo de hoje, Senhor. Nós Te pedimos, eu Te peço para mim, Senhor, peço para meus irmãos, clamamos para Ti, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que é Teu desejo renovar a Tua igreja constantemente, Senhor. Nós clamamos a Ti, faz isso, Senhor, faz isso. Talvez quando isso acontecer de forma plena, nós nem vamos lembrar dessa palavra, não importa, Senhor. Mas que hoje ela abra espaço dentro do nosso coração, ela encontre espaço dentro do nosso coração, para que Teu Espírito possa começar esse trabalho, começar e completar esse trabalho, Senhor. Eu quero profetizar sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, que nós vamos ver isso, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ver isso, Senhor. Nós vamos ver o vinho novo na nossa vida, Senhor. Menos da nossa carne, menos da nossa tradição, menos de quem somos e mais de quem Tu és, Senhor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nessa semana possa renovar essa palavra na nossa mente. Amém? Amém. Podemos ir para as nossas casas com fé que o Senhor vai fazer isso. Amém.